Gastón? Sim, ah, ele pensa assim.
Quem é que é este homem que atendeu o telefone, Liliana?
Bom, essa é uma pergunta que tem sido feita nos últimos dias. Afinal, quem é António Peças, o médico cirurgião que está nas bocas do mundo? Tive uma primeira conversa com ele há uns dias em que ele se descrevia como apaixonado pela emergência médica. Estive em Timor, na missão em 2017, esteve no Haiti em 2010, foi condecorado pelo MAI, foi nomeado pelo INEM para o acompanhamento especial ao Papa Bento XVI, ao antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi médico do helicóptero de Évora, de Beja, de Lisboa. É especialista em cirurgia geral e agora vou precisar de respirar porque isto é um longo currículo. Ele é atualmente médico cirurgião no Hospital do Espírito Santo em Évora e faz serviço de helicóptero de emergência médica.
Ventilação espontânea, não é?
Sim.
Qual é a justificação para uma lei de transporte?
Por causa da rapidez. Porque eu tenho que fazer aquilo rapidamente. Pelo menos é isso, pelo menos é isso que é pedido.
não. Se é esse o argumento, digo já que recuso o transporte.
Quando é que falaste com ele pela primeira vez?
A primeira vez que eu falei com o Dr. António Peças foi na segunda-feira, à tarde, porque tinha recebido a indicação que ele tinha sido demitido do INEM. E a primeira vez que falei com ele, dizia-me que tinha sido despedido porque estava a ser saneado por ter proferido umas declarações que a direção do INEM podia não ter gostado muito. Isto vem de uma guerra que há no INEM, em que há várias facções que se degladiam, e portanto ele achava que estava a ser perseguido por ter defendido algo contra a direção. E eu, na altura, logo perguntei-lhe, porque achei um bocado estranho ser assim uma demissão ad hoc, perguntei-lhe se ele tinha algum inquérito a correr, algum processo disciplinar. Temos de ver aqui que ele não é quadro do INEM, ele é um prestador de serviços, portanto, mesmo inquérito disciplinar não podia decorrer. E ele respondeu-me taxativamente que não. Só que eu, entretanto, tinha feito perguntas ao INEM a perguntar porque é que despediram o Dr. António Peças? Porque ele realmente é um médico experiente, como vimos pelo seu longo currículo, e fazia serviço no helicóptero há muitos anos. Portanto, eu sabia, porque o ano passado tinha havido problemas de escalas nos helicópteros de Évora, que ele era o principal médico que assegurava as escalas. Portanto, para mim aquilo era uma grande estranheza ele de repente ser despedido. Tinha perguntado ao INEM que me responde que tinha havido um inquérito, que tinha concluído pela cessação da prestação de serviço do médico António Peças. Nisto eu volto a falar com ele a dizer: Ó, doutor, afinal há um inquérito. E ele mostrou-se primeiro muito surpreendido e depois, afinal, já se lembrava que o inquérito era sobre uma denúncia que tinha havido pelo facto de ele ter estado alegadamente numa tourada enquanto via estar na base do helicóptero de emergência médica.
Este caso aconteceu em 2017.
São tudo casos que aconteceram em 2017. Então, o INEM abre um inquérito ao doutor António Peças porque recebe, durante o ano de 2017, duas denúncias. Uma denúncia anónima de um conjunto de médicos, mas que assinam de modo anónimo, em que diziam que o doutor António Peças tinha estado numa tourada enquanto supostamente devia estar de serviço no helicóptero do INEM. E diziam também que ele tinha uma sobreposição de escalas, ou seja, estava ao mesmo tempo no INEM e no hospital. E como uma pessoa não tem o dom da ubiquidade, ou estava num lado ou estava no outro. Esta era a primeira denúncia. Depois, uma médica do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que é o centro do INEM, que recebe as nossas chamadas quando nós ligamos para o 112, são eles que decidem: vai helicóptero, vai ambulância, temos um helicóptero disponível, temos. Há uma médica, que é uma médica reguladora do CODU, que tinha tido dois episódios com o Dr. António Peças e que pede à sua superior: por favor, analisem estas situações, porque nem eu própria já sei se estou a agir bem. E aqui são as tais situações do senhor que sofreu um AVC em Évora e de uma mulher de 37 anos que tinha uma disseção da aorta. Primeiro o um aneurisma que redundou depois numa disseção da aorta.
Sim.
Estou, sim,
Estás-me
diz-me.
a ouvir?
Sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Diz-me.
Pronto. Ora bem. Vamos ver se aquilo que eu entendi é correto. Esta colega de farma tem muita paciência para aturar, não é? Então, ela, se quiser mandar tiros, para mandar tiros lá para o hospital dela, manda tiros para cima aqui. Temos um doente com 48 horas de permanência no serviço de urgência do Hospital de Faro,
Sim, eu já passei 22, António. Sim.
estável do ponto de vista hemodinâmico,
Sim.
Glasgow de 15, e que, na melhor das hipóteses, vai ser operada amanhã de manhã. Certo?
Sim.
Portanto, qual é a urgência do transporte de
Pronto.
helicóptero?
É claro hoje quais é que são as implicações das decisões que ele tomou na vida destes pacientes?
Essa foi, se calhar, a nossa primeira dúvida. Foi o que é que aconteceu a estas pessoas, não é? Para nós, o mais importante, além da conduta do médico, obviamente que é importante nós escrutinarmos isso, é o que é que aconteceu a estas pessoas, que implicações é que teve a decisão dele, na vida destas pessoas. Se calhar vamos por partes, começamos pelo caso da tourada, que se calhar foi o mais conhecido. O paciente acabou por ir de ambulância e, que se saiba, não teve problemas. E aqui, se calhar, no caso da tourada, era mesmo uma questão de funcionamento. O médico não pode estar de serviço de escala num helicóptero de emergência. Atenção, nem sequer estamos a falar de urgência, não é? Num helicóptero de emergência e estar a prestar serviço, uma tourada. Nesse caso, que se saiba, não teve consequências. Porquê? Porque o médico regulador do CODU decidiu que o doente iria de ambulância. Porque quando liga ao Dr. António Peças, ele diz-lhe que está doente, que está com uma gastroenterite, não recusa preto no branco o serviço, mas dá a entender, por favor, faça-me lá o favorzinho. E ele diz-me uma expressão qualquer assim, agora não tenho bem presente, se me fizesse o favor de ser por terra eu preferia, porque não me estou a sentir bem. Ora, este é o caso, e isto é importante dizer às pessoas, no qual o inquérito do INEM se debruça. O inquérito do INEM, apesar de ter denúncias de 3 casos diferentes e uma sobreposição de escalas, só se debruça a sério e a fundo no caso da tourada e na sobreposição de escalas. E porquê? Porque em relação aos outros 2 casos, que são graves, em que um senhor ficou com umas elas porque já não foi intervencionado depois de um AVC e uma paciente faleceu, são decisões com base em critérios médicos e o investigador do INEM decidiu que não tinha, se quiseres a palavra, competência para investigar decisões médicas e precisava da segurança de um relatório de peritos independentes, de especialistas em emergência médica, mas também nas especialidades que estavam ali em causa, né, de cirurgia cardíaca no caso, para poder dizer, ele agiu bem, ele agiu mal. Nós até agora, e isso é uma boa pergunta, não podemos dizer se a recusa dele no caso do senhor do AVC se teve uma consequência direta. E isto é uma questão que os inquéritos vêm a seguir vão, esperemos nós, responder.
E é normal os médicos que estão responsáveis pelos helicópteros recusarem serviços?
Essa foi outra das nossas perguntas, aliás. Nós perguntámos logo, mas além das queixas sobre este médico, vocês têm outras queixas? Há recusas? É normal haver recusas de serviços? É normal haver resistências para as pessoas perceberem? Nós debruçámos-nos sobre este caso, porque nos pareceu muito grave. Porque eu sou leiga no assunto, não é? Tu também deves ser leiga no assunto. Mas quando nos chegam, e chegaram-nos muita documentação, de chamadas do INEM, em que está uma médica muito aflita ou percebe-se que ela está em stress porque tem uma situação grave, a acionar um helicóptero, e do outro lado temos um médico que protela uma decisão e que resiste a tomar essa decisão.
Pera lá. Vamos lá falar com
ele. E que discute a decisão.
Não vale a pena estar assim, para falar dessa maneira.
Durante largos minutos. Temos telefonemas que chegam a 18 minutos. Eu digo assim, na minha cabeça, enquanto leiga, isto parece-me contraditório aquilo que é um serviço de emergência, não é? Uma pessoa pensa em emergência, recebem um telefonema e lá, pronto, e vão, e arrancam. Portanto, isso para nós, à partida, pareceu-nos muito estranho. Decidimos perguntar ao Dr. Vítor Almeida, que é presidente do Colégio de Emergência Médica da Ordem dos Médicos. Ele explica melhor do que eu o que é normal e o que é que não é normal.
Para que as pessoas percebam como é que se processa, digamos, o socorro do sistema do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica do INEM, o sistema funciona da seguinte maneira. Os helicópteros de emergência médica do INEM são compostos por 2 pilotos, neste caso em Portugal, porque fazemos missões noturnas. Os helicópteros estão a funcionar durante 24 ou 24 horas, ao contrário de outros países europeus. Nós temos o sistema a funcionar constantemente e é tripulado por um enfermeiro e por um médico que são, no fundo, a equipa médica que estão dentro do helicóptero. Esses helicópteros do INEM estão sob a alçada do CODU, isto é, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, que ativa os helicópteros para missões. Essa ativação pode ser para três tipos de missões: primárias, secundárias e terciárias. O essencial para nós são as primárias, que é voar para o local do incidente ou acidente, ou para muito perto do doente, seja uma aldeia, seja na serra, ou seja um ponto de encontro com os bombeiros, e no fundo fazer a primeira abordagem ao doente crítico para qual nos é pedido o socorro. Portanto, não é só o transportar, mas sim, sobretudo, o levar uma equipa médica altamente diferenciada para junto do doente, de uma forma rápida e célere, essencialmente em sítios de difícil acesso, uhum, ou em situações onde, por exemplo, o tráfego pode impedir a chegada da ambulância, ou se houver multivítimas, ou se há necessidade de transportar o doente para um sítio mais longínquo, como é, por exemplo, levar um doente para uma unidade de queimados. Portanto, isso são as missões primárias.
Primárias,
as secundárias são transferências interhospitalares, e essencialmente destas que nós estamos discutindo nestes casos, em que um hospital pede um transporte, porque se trata de um doente crítico, com uma indicação específica clínica para poder levá-lo para outra unidade hospitalar e, no fundo, transferir um doente para um sítio onde estará mais bem acompanhado e onde haverá possibilidade de o tratar de forma definitiva.
E de quem é a decisão de transporte por helicóptero?
Portanto, o Código recebe os pedidos, portanto, vamos agora falar, por exemplo, dos transportes secundários, que é que gostamos de discutir agora, e que faz parte importante, é uma parte importante do nosso serviço, dentro do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, do INEM. Os hospitais solicitam via Código de Transporte, o médico regulador do Código comunica esse pedido à equipa médica do helicóptero, portanto, ao médico responsável, e indica-lhe a localidade, portanto, que situação clínica é que tem e para onde é que tem que levar o doente e o sítio de origem e para onde é que tem que levar o doente. Pronto, basicamente é isso. Se surgir, habitualmente o CODU dá os dados de forma relativamente clara e nem há motivos para estar a discutir ou estar a refletir, é simplesmente, olha, temos um doente, vou dar um exemplo, temos um doente com uma suspeita de infarto ou um infarto confirmado, por exemplo, digamos, na Covilhã, e queremos levá-lo rapidamente para a unidade coronária que possa tratar de forma definitiva, portanto, o seu destino poderá ser Viseu ou Coimbra, ou seja o que for, e, portanto, a única coisa que nós habitualmente perguntamos é se o doente está estável, qual é a situação ventilatória dele, o que é que nos espera e o que é que nós já podemos adiantar antes de sairmos do local ou, digamos, durante o voo. E, portanto, o papel do médico no helicóptero é e deve ser também aconselhar e ajudar o CODU a tomar a decisão mais correta. A decisão de sair é sempre do CODU, mas até podemos falar com o médico e dizer, olha, o doente já está entubado e ventilado, olha, não está. Olha, se calhar é preferível já falar com os colegas do hospital que vão entubando, portanto, isto é ligar no fundo ao ventilador e levá-lo de forma tranquila, anestesiada, por exemplo, para estar quieto no helicóptero e de uma forma mais estabilizada para não nos dar complicações durante o voo. No fundo, o médico do helicóptero pode assim já antever complicações e ainda antes de sair, colaborar naquilo que será o desfecho final do doente e a transportá-lo com mais segurança.
Mas é normal haver resistências, ou seja, haver, como temos ouvido, e obviamente, não falando diretamente do caso, mas ele está sempre, obviamente, presente, que é normal haver resistências, é um procedimento normal, ou questionamento, se calhar não falo em resistências, mas é haver questionamento das decisões de um médico?
Existe uma hierarquia que está muito bem definida e é clara. E a hierarquia é o CODU, o médico regulador do CODU é o responsável e que ativa o meio. Compete, há dois fatores que podem influenciar. Primeiro, o médico tem que cumprir, como é óbvio, isto é, o médico tem que dizer, sim, senhora, faz a missão, como é óbvio, nem tem que estar a discutir. A única coisa que pode e deve fazer é eventualmente dizer, olha, sugestões para melhorar. Olha, e se fôssemos da ambulância, é preferível, vejam lá os tempos. E, de facto, às vezes acontece, de facto, da própria reflexão com o CODU, dizer, olha, se calhar é a melhor opção. Ou então, até havendo o piloto dizer, olha, não temos condições de voo, vamos encontrar um plano alternativo, por exemplo. Isso acaba por ser em colaboração, mas a hierarquia está definida. Quem manda sair o helicóptero é o CODU e compete a equipa médica a obedecer claramente essa ordem. Ao chegar ao local, a situação é um pouco diferente. Ao chegar ao local, o médico tem a capacidade clínica e o dever clínico de dizer, este doente tem condições para ser transportado ou não. Okay. Até pode ser um doente que está tão mal está numa situação tão crítica que eu posso chegar à conclusão de dizer, se eu agora o transportar no helicóptero, basta movimentá-lo de forma mais brusca ou basta haver alguma interferência técnica aqui nesta situação, eu acabo por prejudicar o doente.
Doutor, e há alguns tempos, janelas temporais definidas? Ou seja, entre o médico do CODU dizer é para fazer o transporte de helicóptero e a saída do helicóptero, há tempos definidos? É porque nós assistimos a casos em que há conversas que duram até cerca de uma hora entre conferências tripartidas com médicos, dúvidas colocadas, são cerca, às vezes...
O habitual, eu posso falar da minha experiência, que estou a trabalhar neste serviço há 18 anos. No transporte primário, a saída é praticamente imediata. É a localização, a acidente de viação, até porque durante o voo, se houver dados novos, até se pode chegar à conclusão que, afinal, as vítimas de um acidente de viação são todas ligeiras, o helicóptero não é necessário e pode ser desativado no ar.
Ok.
Pronto, volta para trás, ainda bem, porquê? Porque o helicóptero deve ser utilizado como se fosse uma viatura médica de emergência e reanimação normal, só que é uma forma, no fundo, é uma viatura médica com rotores que voa e que nos permite chegar, sobretudo no interior, rapidamente a sítios onde habitualmente uma viatura médica demoraria uma hora ou duas horas a chegar. Uhum. E, portanto, aí é imediato. Nas transferências, o habitual também é sair ao fim de 5, 6 minutos para preparar o material, aquilo que falta eventualmente ainda preparar, tirar algumas dúvidas sobre o estado clínico do doente, são telefonemas que demoram habitualmente 5, 6, 7 minutos e habitualmente depois enviamos os status que estamos de saída, avisamos o CODU que vamos sair e depois temos que, obviamente, dizer quando é que chegamos ao hospital destino e quando é que estamos novamente operacionais. Imagino que temos que abastecer, temos, olha, neste momento já não podemos fazer mais de uma missão, temos que abastecer, quando estivermos disponíveis voltamos a ativar, voltamos a contactar o CODU. Portanto, isto habitualmente estamos a falar de espaços de poucos minutos. Portanto, não, okay. Não é usual.
Não é usual?
Não é usual como bastonário. Muito bem, ainda ontem disse que há aqui uma situação anómala. Devo dizer que, do ponto de vista de operação ou de função, isto é anómala. Não é? E, de facto, o médico não pode recusar a saída. O médico pode, sim, quando estiver junto do doente, então dizer, olha, e a minha decisão final é que não vou levar o doente porque eu avalio clinicamente que o risco de o transportar é maior do que eventualmente deixá-lo estar no hospital e estabilizá-lo mais uma hora ou duas, que já nos aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece.
Não tem conhecimento de outros casos de recusas de helitransporte?
Eu devo dizer que em 18 anos de helicóptero, não me lembro, pelo menos aqui da nossa região, aqui eu estou a falar de Santa Comadão, de haver manifesta recusa de qualquer médico de fazer um transporte. Eu não conheço a realidade dos outros sítios, mas nem VMER, nem helicóptero, eu conheço recusas. É óbvio que existem situações em que a nossa opinião acaba por ser, até porque temos alguma experiência nesta área, em que acabamos depois de fazer o debriefing e contactar o CODU e dizer, olha, atenção, a gente acabou por levar o doente, mas não justificou, se calhar devíamos ter mais cautela, ou devíamos ter, em algumas situações até devíamos ter saído antes, mas isto é normal.
Mas só há depois.
Exatamente, posteriormente discutimos os casos. Porquê? A medicina é uma ciência que não é linear. E se calhar há decisões que nós tomamos, que a primeira medida achamos que estão corretas e a segunda vista, se calhar achamos bem, podíamos ter feito melhor. Ainda bem que assim é, porque se nós não discutirmos cada abordagem dos doentes, nós nunca vamos aprender a melhorar aquilo que fazemos. E, portanto, é perfeitamente normal e até desejável que o médico CODU, e até deve fazê-lo, o médico helicóptero falar com o médico CODU e dizer, olha, atenção, olha, correu bem, fez isto, fez aquilo, o doente melhorou, não melhorou, se calhar futuramente podemos fazer desta forma ou futuramente podemos ir para este hospital. Isto é importante haver o feedback. Agora, é de forma cooperativa e em colaboração, com uma hierarquia bem definida e não de forma confrontativa e estar a questionar. Portanto, eu não conheço situação em que alguém se atreva a telefonar e discutir com o médico do hospital porque é que havia ou não o doente. Não é usual. Portanto, os portugueses têm que perceber e espero que isso se perceba também, que neste momento, do ponto de vista formativo, o país tem equipas médicas, médicos e enfermeiros altamente diferenciados. Temos helicópteros que neste momento estamos a nível europeu e é superior até a muito daquilo que se faz na Europa. Portanto, estamos, como nunca estivemos, qualitativamente bem neste momento, é um facto. Temos estabilidade neste momento porque temos, de facto, um contrato que nos permite durante 4 anos ter aeronaves de elevada qualidade e com equipas fixas que nos mantêm alguma estabilidade. E, portanto, do ponto de vista de qualidade, nunca estivemos tão bem. E é quando surgem estas notícias, sobretudo depois de um trágico acidente como o que tivemos em dezembro, que a nós, como profissionais do helicóptero, nos deixam muito desconfortáveis. Porque as pessoas, de facto...
Continuam a ter dificuldades em ter as escalas de médicos, de equipas médicas nos helicópteros?
O problema, neste momento, eu posso falar tranquilamente aquilo que é a zona centro, não há buracos nas escalas, portanto a situação está claramente estabilizada, mas está estabilizada... Porquê ou como é que é estabilizada a situação ou porquê é que não há recursos ou porquê é que não há falta de recursos? E, aliás, isto é fácil de confirmar, o INEM só tem 1.000 de médicos no quadro.
Uhum.
Portanto, o INEM acaba por funcionar naquilo que é a sua resposta médica, essencialmente de médicos que são contratados ou, por exemplo, no helicóptero Recife Verde, ou então prestam serviço em viaturas médicas através dos hospitais onde estão alocadas estas viaturas médicas. Isto é, por exemplo, a viatura médica de Vila Franca de Xira, tem uma equipa médica que trabalha lá, um coordenador local, que depois escala os seus funcionários do hospital para prestar serviço naquela viatura médica. Ora, no meu caso aqui em Viseu, ou falamos de Vila Real, etc. Portanto, são médicos habitualmente do próprio hospital que das suas horas livres acabam por prestar serviço na viatura médica.
E é normal haver escalas como...
No helicóptero é Recife Verde, são tudo médicos de Recife Verde. Sim. Como não há médicos do quadro do INEM, o INEM, de facto, tem que criar alguma forma e alguma engenharia de resolver as escalas. Como é que o faz? Acaba por ter um número elevado de médicos nas escalas e de enfermeiros. Portanto, isso acaba por ter...
O que não acontecia no caso deste médico concreto que tinha, chegava a fazer 20 turnos ou mais por mês. Isso é habitual para terem as escalas preenchidas? Ou
não? O habitual é, pelo menos aqui na Zona Centro, médicos fazerem 2, 3 turnos no máximo por mês. São os turnos de 24 horas, isso é habitual. Pronto, e dois turnos, três no máximo. A Zona Sul, aliás, toda a região Sul, tem manifestamente déficit de recursos humanos. Nós sabemos disso. Isto não é só um problema do INEM, mas é um problema dos hospitais. É uma zona pouco atrativa. Este serviço é mal remunerado, temos que admitir isso. Isto é um serviço que é mal pago. E é aliciante, porque as pessoas acabam por gostar deste tipo de serviço. Apesar do risco que corremos, isto faz-se por gosto, não é? Isto não se faz porque se vai ganhar dinheiro. Não, não é. As pessoas gostam, de facto, deste serviço. Segunda questão, porque é que isto é difícil? O INEM não tem médicos no quadro, porquê? Não se torna aliciante, mesmo abrindo concurso, e o INEM tem aberto concursos para adquirir pessoal para o quadro do INEM, porque não existe uma carreira própria para o INEM. Ao não existir uma carreira própria para o INEM, para esta área específica de exercício clínico, os médicos não vão ter uma progressão na carreira nem vão ter alguma estabilidade na situação, no ponto de vista de evolução clínica e evolução até de carreira profissional.
Entendo.
Como não existe uma especialidade em Portugal, ao contrário dos outros países europeus, basicamente só faltam 4 países na Europa para ter uma especialidade em medicina de urgência barra emergência, também por aí não conseguimos aliciar as pessoas, porque se existisse uma especialidade específica nesta área, como existe em outros países europeus, os médicos fariam carreira dentro do INEM, porque estariam agregados a uma especialidade própria e específica. Portugal não tem essa especialidade. Esse é o grande dilema e o grande drama em Portugal. E é um drama que não só abrange os helicópteros, como também abrange as urgências hospitalares com o serviço de urgência básica, em que vivemos, essencialmente, do corpo clínico que está, neste momento, manifestamente subcarregado, sobretudo com grandes sacrifícios de internistas em Portugal, que fazem 90% daquilo que é a liderança deste tipo de serviço e que estão claramente exaustos, subcarregados, depois acompanhando, muitas vezes, de médicos tarefeiros, que são de várias especialidades, que acabam por trabalhar a completar as escalas de urgência.
Portanto, a questão da emergência médica, neste momento, não é apenas um problema dos helicópteros, é um problema mais transversal.
Eu não chamaria de emergência médica. Eu penso que o termo correto é urgência barra emergência.
Porquê? Okay.
Porque dentro daquilo que são urgências hospitalares temos situações de emergência e acaba por ser, no fundo, tudo uma estrutura que está interligada. Nós não podemos separar o INEM daquilo que é uma urgência hospitalar. Nós devemos ver tudo de uma forma integrada. E o ideal o que é que seria? Enquanto não houver essa especialidade, o ideal seria, por exemplo, estou a dar um exemplo concreto, aqui na Zona Centro, por exemplo, o Hospital de Coimbra ou o Hospital de Viseu fazer um acordo com o INEM, dizer, sim, senhor, eu tenho profissionais, o INEM abre vagas porque tem possibilidade de abrir e acaba por gerir-se quadros partilhados, em que eu sei que, por exemplo, estarei 3 dias num hospital em que poderei estar eventualmente 2 dias num helicóptero ou num CODU ou numa VMR, porque mesmo no CODU continuamos a ter dificuldades em recrutar pessoas. Estes quadros partilhados poderiam resolver, pelo menos ad hoc, os grandes déficits do pessoal do INEM. Mais uma agravante, não havendo este recurso no quadro do INEM, a resposta a situações de catástrofe, como foi aquilo que vimos no ano passado, é muito mais difícil de gerir. Porquê? Porque o INEM vai ter que recrutar pessoas aos hospitais e perguntar quando é que alguém está disponível.
O Dr. António Peças já falou várias vezes sobre os diferentes casos, sendo que eu prefiro para já começar com as declarações que ele fez no processo de inquérito, portanto, as declarações que ele fez ao instrutor do INEM. Ele começa por lhe ser perguntado sobre a tourada. E ele, sobre a tourada, é muito interessante porque ele, ao instrutor do INEM, começa por tentar, e desculpem uma expressão, livrar-se do caso por uma questão jurídica. E qual é que é a questão jurídica? É que a carta da denúncia que deu início ao inquérito é de 19 de fevereiro de 2017. Foi um lapso, porque as pessoas, quem quer que fosse que queria escrever 19 de fevereiro de 2018 e está lá 2017, porque o caso da tourada é 29 de outubro de 2017. Portanto, ele diz, se a denúncia é anterior ao que aconteceu, isto juridicamente não vale. E ele tem alguma razão nisto. Porquê? Porque como é uma denúncia anónima, o instrutor do INEM não pode ligar a ninguém e dizer, olha, então enganaram-se na denúncia. Portanto, ele logo aqui à partida tem esta questão jurídica que levanta. Depois, o que é que ele referia mais? Sobre as escalas, ele referia, e isto passo a citar, que nunca existiu simultaneidade e que o horário de trabalho praticado no Hospital do Espírito Santo é o que vem desenvolvendo desde o ano 2005, significa 40 horas semanais, 2 dias de permanência e uma escala de 24 horas. Isto sobre as escalas. Quando lhe é perguntado pelo caso de 13 de Abril, que é o caso da senhora de Faro, que acaba por falecer, questionado por resistir ao transporte, ele responde que não se recorda da situação em concreto, referindo que na eventualidade de ter recusado o helitransporte, essa decisão se ter baseado garantidamente em critérios clínicos e em critérios de contraindicação absoluta ou relativa emanados pelo próprio INEM. Esta explicação, só aqui para fazermos em atalho de foice, contraindicação absoluta ou relativa, que ele diz, ou foi critérios médicos ou foi esta tal contraindicação absoluta, não se verificava. Nós fomos ler e tivemos a consultar os registros do INEM e diz lá especificamente sem contraindicação absoluta. Portanto, se ele recusou, terá sido uma decisão médica. E por decisão médica, como nós ouvimos há pouco o Dr. Vítor Almeida, a decisão médica pertence ao CODU, não pertence ao médico do helicóptero. Portanto, ele tinha uma hierarquia que deveria respeitar e não respeitou. Claro que, no caso da senhora de Faro, é muito complicado, porque ele demora uma hora a arrancar, depois mais o tempo de voo até ao hospital, mais, porque ele está em Évora e tem de ir para Faro, chega a Faro e tem de fazer uma avaliação da doente, e quando chega à doente, ela já tinha um agravamento do seu estado, e aí sim há uma decisão médica dele em que diz ao CODU: não tem condições de transporte. Mas mesmo assim, nesse caso, ele pede ao hospital de destino, que era o Hospital de Santa Cruz, para pôr um selo, se assim quiseres, nessa sua decisão. Porque ele diz mesmo para nos precavermos de situações desagradáveis no futuro. Portanto, todo este caso da senhora de Faro é interessante. Nós não sabemos, e nós já falámos com alguns médicos nos últimos dias, que nos dizem que em relação à decisão de Faro, pode haver aqui uma questão de a senhora já estar mesmo muito mal e infelizmente já não ser possível tratá-la de modo rápido. Há quem nos diga, bom, não sabemos, porque o estado da senhora agrava-se uma hora e tal depois do primeiro telefonema, portanto, era imprevisível, não é? E há quem nos diga, aqui houve uma perda de chance, que é, a senhora não teve hipótese, porque estava num hospital sem a valência para tratar e não foi transportada. É uma situação delicada, que nós esperamos que haja um perito médico que venha fazer essa avaliação. Sobre o caso de 16 de maio, que é o caso do senhor de Évora, não lhe chegou a ser perguntado. Só lhe foi perguntado pelo caso da Tourada, pelas escalas e pelo caso da senhora de Faro.
Este caso termina com o afastamento do médico do INEM ou pode vir a acontecer mais repercussões na carreira do António Peças?
Ele está a ser investigado a vários níveis. O inquérito do INEM foi arquivado. E foi arquivado por aqueles motivos que nós escrevemos na nossa edição de sexta-feira, que é, foi arquivado porque as testemunhas que lá falaram corroboraram de algum modo a questão dele da tourada, ou não se recordavam, portanto, também há aqui uma questão que é, ou corroboravam ou não se recordavam, pronto. E a questão das escalas, essa é a ferida, portanto, ele teve mesmo uma sobreposição de escala, de pelo menos em 46 horas houve uma sobreposição de escalas. E em relação aos outros dois casos, não foram avaliados porque não há o tal relatório de peritos. Portanto, eles arquivam o processo um bocado nesta base. Mas encaminham-no para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a IGAS, que é quem tem uma capacidade investigatória maior. Portanto, a investigação vai, de certeza, mais longe. E isso é importante perceber-se porque daí podem-lhe advir várias... ele pode ter dali várias consequências, até pessoais, no sentido de... Da própria carreira no Hospital do Espírito Santo, em Évora, já teve a consequência da cessação de serviço com o INEM, mas depois há também uma investigação da própria Ordem dos Médicos, e aqui o próprio bastonário da Ordem dos Médicos já disse que as situações são aparentemente graves, vamos ter de as investigar pelo Conselho Diretivo e vamos perceber quais são as consequências, e aí a consequência pode ser a perda da cédula profissional. Vamos ver o que é que acontece, não sabemos, até porque também o Ministério Público está a avaliar. Porque estamos a falar de casos que tiveram consequências, portanto o Ministério Público está a avaliar estas situações.
Liliana Valente, muito obrigado.
O Público fica no ouvido.